Olá, 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 pois aqui estamos nós de volta, graças a Deus, para mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que curtem, que se deliciam bater um papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida. E como sempre, e para sempre, aqui está ao meu lado meu querido Robson Amuchi, meu companheiro de bancada, que me ajuda a ajudar os convidados a entregar o seu melhor para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, Robson. Como é que tá, indo, velho?
Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Um grande amigo agora, um bate-papo, conversas profundas. A última foi muito profunda, nos levou ao nosso interior, e que esse papo aqui também possa ser de uma contribuição gigante para toda a nossa audiência. Sejam bem-vindos.
Pois hoje não será menos profundo, todavia com uma levada diferente, né?
É, isso é a vida, é.
Nós teremos uma conversa sobre as profundidades do mundo financeiro, mas com aquele olhar caloroso, amoroso e que considera o ser humano acima de tudo. É com muita alegria que eu apresento o Thiago Godoy. O Thiago Godoy é um educador financeiro, palestrante, é autor, e está aqui para conversar conosco sobre a vida. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Amuxa, amigo, você, grande profissional que eu admiro também. E, bom, vamos conversar aqui.
Vamos bater papo?
Vamos bater papo.
Muito bom, muito bom. A gente costuma dizer que aqui não tem muita ordem, a gente não sabe muito bem como começar.
Uhum. Mas, nem como terminar.
Muito menos como terminar hoje. Tentei terminar umas 3 vezes hoje. Porque a gente vai gravando alguns no mesmo dia. Hoje gravamos ontem 3, hoje tem mais ainda. Mas vamos lá. Opa. Vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória, né? Uhum. Da tua vida, da tua carreira, para situar a quem nos ouve, como tu chegou até aqui. Legal. Só para a gente pegar algum fio de meada aí.
Boa. Acho que é interessante essa pergunta, porque pensa em carreira, né? Acho que é uma coisa que, para mim, pelo menos, nunca foi linear. Não tinha assim, quando eu me formar, quando eu quero fazer tal coisa, eu quero ir para uma empresa X. Nunca aconteceu assim comigo. Eu fui meio que pegando as oportunidades que foram aparecendo e fui aproveitando. Assim. Eu me formei em administração, mas eu caí na educação. Eu era bom em inglês, tinha facilidade, falava bem inglês, tinha feito intercâmbio. Comecei a ser professor de inglês na época da faculdade, para ganhar meu dinheiro. Gostava de ser professor. E aí, em algum momento, eu pensei assim, pô, ser professor é legal, mas não paga bem. Tem que fazer alguma outra coisa. E aí, cara, eu fui para os Estados Unidos, consegui um emprego pelo Skype na época lá, para fazer captação de recursos em Nova York. Mas era um emprego, assim, aleatório.
Conseguiu pelo Skype?
É, fiz um processo seletivo.
Foi selecionado pelo Skype?
É, entrei em contato com uma agência para tirar o visto, tem todo um processo, né, para você consegui um visto temporário, e aí tinha algumas opções de empregos, e aí tinha essa que era para fazer fundraising, que eles falam, né? Que eu nem sabia o que era direito na época. A mulher gostou de mim, meu inglês era, né, bom, era professor.
Mas então, eu não sei o que é, tu sabe o que é fundraising?
Fundraising, captação de recursos. É, basicamente na rua, ficava o dia inteiro na rua, parando as pessoas para que elas virassem padrinhos, madrinhas de um projeto educacional. Olha só a educação.
Que louco. De novo. Que conexão, cara, com a educação, hein, cara?
Isso foi em 2007, inverno, Nova York. Assim, menos 10 graus na rua.
Tu parava pelo semblante, rapaz, pelo estilo, olha, da pessoa. Acho que esse vai apadrinhar.
A primeira, não. Eu não tinha critério para parar, né? Eu olhava, eu tava desesperado, era frio, e eu assim, eu pensei, tudo bem, se eu for demitido aqui desse emprego, eu vou trabalhar no restaurante, sei lá. Eu tinha um período para trabalhar do meu visto e tudo mais. Mas aí eu não sabia parar as pessoas. Tava frio, eu olhava para a pessoa, queria parar. O cara queria me bater, ameaçou me dar uma porrada. A mulher puxou meu crachá, falou que eu tava harassing ela, que é tipo assediando, né? Tava incomodando ali, porque nos Estados Unidos você não pode parar na frente de uma pessoa. Você tá invadindo o espaço pessoal dela, né? E eu não sabia disso, eu ia mesmo, parava, esticava a mão, oi, tudo bem, bom dia. queria fazer amizade.
Tipo brasileiro, cara, assim.
Nova Iorquina é hostil, né, galera? Só que, cara, assim, resumindo aqui uma história, porque foi o pior emprego na minha primeira semana. Eu achei que eu não ia conseguir, ia ser mandado embora, ou ia apanhar na rua. Mas depois começou a ser, na época, assim, a melhor experiência profissional que eu tinha vivido. Era...
Mas eu sou muito curioso. E como tu achou o jeito de pagar as pessoas?
Então, ó, tinha quem não ia parar de jeito nenhum, né? Que eu sabia que a pessoa estava ali, ela nem olhava para mim quando eu fazia oi. Ela nem olhava para mim, porque ela já sabia o que eu ia fazer, ela não queria parar de jeito nenhum. Já comecei a eliminar essa pessoa. Tinha pessoa que parava por educação, porque ela, tipo, ah, foi com a tua cara, mas ela para ali.
Fica com o pé andando, assim, parece que tá saindo já.
É. Dá um sorrisinho e segue.
Tinha pessoa à toa na vida que tava ali parada, queria trocar uma ideia. Eu percebi que eu tô 10 minutos conversando.
Assim, achei alguém pra trocar uma ideia.
E não vai dar em nada.
E nada. Não virava pra dentro. E eu tinha que bater meta. O negócio. Até a grana era boa, assim, remunerava bem, mas eu tinha que bater meta, senão eles não se pagam lá, né? Bem comercial o negócio. E tinha pessoa que trocava ideia e não coisava. E tinha gente que realmente se interessava e aí você tinha que convencer ela. Aí era o que era o negócio ali, o trabalho, cara. E eu, porra, assim, muito doido isso, né? Como é que um... Isso mudou bastante a minha forma de ver o mundo nesse momento, porque tem tanta gente de tanto lugar diferente e eu comecei a ver assim, cara, o mundo é muito grande, né?
Sim.
Tem gente que tá... E assim, aí quando no dia que eu parei uma senhora negra, morava no Brooklyn, que tinha 5 filhos biológicos, acredito eu, e ela já apoiava, e ela nitidamente, ela falou que era pobre, falou que passava dificuldade, mas ela apoiava várias crianças, e ela apoiou essa criança lá.
Meu Deus.
Esse projeto educacional, dava uma bolsa de estudo, era 22 dólares por mês na época. Mas 22 dólares é dinheiro ainda mais, porque ela era mais de baixa renda. E é isso, assim, a pessoa, ela vai ser, não é você que vai convencer exatamente, ela tá afim já,
tá nesse propósito.
Já tem uma queda, né?
É, aí eu comecei a olhar a pessoa que olhava pra mim, oi, olhava pra mim, eu já sabia parar, comecei a aprender, isso foi em uma semana, no frio, no desespero, né, a gente dá um jeito. Eu conseguia parar, conseguia falar com as pessoas, conseguia bater minhas metas lá e fui progredindo, até foi... Foi legal.
Foi embora.
Eles queriam que eu ficasse lá. O grande meu visto venceu. Comecei aí com as
liderar as equipes. E começou fazendo isso e ficou até o final do visto fazendo a mesma coisa.
Fazendo a mesma coisa.
Cara, que experiência, maluco. Rua, cara. Abordando pessoas desconhecidas. Isso dá um desenvolvimento absurdo, cara.
Foi bem legal. Porque é isso, assim. Teve várias histórias, assim. Mas teve um dia... E era muita pressão, né? Porque você tinha... no dia que você fazia 4, pô, amanhã você vai fazer 5, né? 5 sponsors, né? Eu sei que eu não tinha conseguido esse número 5 até então. Já tava lá mais de um mês. Mas eu conseguia 3, 4, que é o...
3, 4.
É bom. Você se mantém e ainda tem o seu bônusinho lá. Mas o 5 é difícil. É um número mais difícil de conseguir mesmo. E eu sei que eu tava lá o dia inteiro naquele frio, cara. Tinha conseguido 4, já tinha um tempo. E não consegui o 5. O pessoal que queria ir embora já, né? A gente pode... Juro por Deus, parou um cara, olhou, começou a conversar comigo e falou assim, cara, eu gostei do seu karma, eu vou apoiar o projeto por você. Eu falei, cara, que doideira, né? E eu pedi na Deus aqui pra que eu segui o 5º. O cara olhou pra mim, não é nem pelo projeto, ele achou legal o projeto, mas ele falou assim, eu gostei do seu karma. Eu tava ali, acho que tão, né, focado naquela energia. E aí, pô, conheci muita gente interessante, cara, do mundo inteiro. Bom, aí... Né, mudando de experiência, aí eu meio que voltei pro Brasil e ninguém fazia isso aqui no Brasil. Captação de recursos, quer dizer, ninguém fazia. Tinha pouca gente que fazia isso em educação e tal. Aí comecei a fazer isso para projetos educacionais. Fui pro Rio, trabalhei com um projeto grande de ensino de tecnologia lá, chama Recode. Ensino de tecnologia para jovens, 16 países. E aí, cara, eu ganhei um prêmio de captação de recursos 2012, se não me engano. Aí tive uma visibilidade na época nesse meio e uma pessoa que estava montando aqui em São Paulo a Associação de Educação Financeira do Brasil me convidou para um processo seletivo. Ela precisava de alguém para tocar projeto e para trazer investimento. E é um projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu nem sabia o que era educação financeira nessa época. Perguntasse, eu ia falar, nossa, daí não dá certo, né? Bom, aí eu vim para São Paulo, quer dizer, aí eu passei. Participei do processo seletivo, passei E entrei nesse mundo aí da educação financeira. E aí, assim, foi muito doido, porque projeto grande com o governo, com o Banco Central, com o CVM, com o Ministério da Educação, Ministério da Cidadania. Então, rodava o Brasil inteiro com escola, mulher do Bolsa Família.
Dando educação financeira.
É, desenvolvendo projeto e avaliando o impacto. Desenhando projeto, implementando junto com o Ministério, no caso do Bolsa Família, foi com os Centros de Referência e Assistência Social, né, os CRAS, que são os lugares onde...
O Catrinho imaginou a gente viabilizar para essas pessoas que dispõem do Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, educação financeira, cara.
Isso
eu não sabia que teve, cara.
Então, e eu era muito cético, na verdade. Quando eu entrei assim, eu falava, não, cara, a pessoa tem uma renda muito pequena, né? Então, poxa, vai ensinar o quê para ela? E me quebrei a cara, graças a Deus, porque realmente o projeto foi um baita projeto, 3 anos e meio de projeto. Foi uma etnografia que a gente fez. E no começo, o pessoal da equipe ia para casa dessas mulheres, ficava ali uma semana. Passava o dia na casa da pessoa, fazendo um estudo de etnografia, anotando tudo. Ah, fulana acendeu 2 vezes a luz, apagou. Ela tá usando ali o... Ela põe um dinheiro. Ela tá usando o... Põe a moedinha ali no negócio. O filho dela pediu agora dinheiro para bala. Anotou como é que elas viviam para montar as tecnologias educacionais ali. Testamos, depois voltou, refinou. Voltou de novo. Isso foi um processo longo, né? Um projeto grande, caro. E o BID depois avaliou o impacto disso. E teve muito resultado.
Isso está perdido, cara?
Cara, não, isso continua. Se você for olhar lá, esse projeto se mantém. Chama Futuro na Mão. Projeto. Tá dentro do...
Cara, uma das grandes tristezas que eu tenho na minha vida, e eu tenho ela, enfim, é o quanto o Brasil, não sabe do bom do Brasil, e 2, não fala, e 3, não reconhece.
Uhum.
Olha o que é isso, cara. Que isso aí atinge só 1000 pessoas por ano. Isso tinha que ter um lugar, né? Mas eu tenho observado os meios de comunicação, e é só uma reflexão minha, uma observação assim, ó, o tanto que não tem espaço para notícias boas de verdade, e o tanto que tem espaço, eu nem vou falar para notícia ruim, assim, para notícia banal. E eu não sou contra ter notícia de entretenimento, ou dizer, olha, o fulano é influencer, aí o Luva de Pedreiro está fazendo. Eu acho que a vida também é feita de banalidades, né? Mas o quanto tem coisa que é a banalidade da banalidade da banalidade, e um projeto como esse não tem espaço, cara.
Aí o projeto deu resultado e até hoje eles se implementam lá e realmente deveria ser bem mais divulgado e até usado para outros públicos.
E tem margem para expandir?
Tem, então, até onde eu sei também que eu saí, fim de 2019, eu fui para a XP para tocar o projeto de educação financeira lá. Mas até onde eu sei, o pessoal continua, está na terceira etapa de implementação. A ideia é chegar em todos os CRAs aí pelo Brasil, mas eu não sei de fato como é que foi a evolução disso nos últimos 3 anos. Mas o projeto, ele tem uma área lá. Se você for lá no Ministério da Cidadania, tem um cantinho lá que tem o Futuro na Mão, que é esse projeto. Eles já estão indo para uma terceira etapa digital, que tem um desafio aí, porque esse público, na maioria, não está incluído acesso, ainda, né? Mas estão tentando. E eu sei que a CVM está fazendo uma articulação também para fazer com os municípios, porque aí consegue envolver cada município e também pega a parte da escola. Então faz com o aluno na escola pública de ensino fundamental, que costuma ser o município que toma conta, né? E com os pais dele no CRAS. Então viram coisa geográfica. A escola está ali, o centro de referência e assistência social tenta juntar ali para a família ter, né? O filho e os pais. E aí, assim, só um ponto aqui que teve até uma discussão aí, pessoal da educação financeira que acompanha. Foi uma discussão bem acalorada, porque teve uma deputada aí do Rio Grande do Sul que votou contra a educação financeira nas escolas, com o argumento de que as famílias são pobres, que elas precisam de ter mais renda, e não ensinar uma criança, um jovem a mexer com dinheiro, que isso daí seria
Mas
uma
é um
afronta.
Se tiver 10 reais, tem que aprender a usar os 10 reais.
Principalmente porque...
Quanto menos, mais tem que aprender, inclusive.
Esse conceito de educação financeira também, ele precisa ser reforçado. A gente tem que dizer o que é educação financeira.
Parece que educação financeira é educar para aplicar dinheiro, né?
É, para investir, pra bolsa de valores. Isso é uma parte do processo, mas é uma parte que está falando de a ponta lá que já investe, já tem condições. A maior parte da educação financeira é a pessoa, é a pessoa saber usar o dinheiro dela de forma responsável.
Destinada da melhor forma, né? De maneira responsável, consciente.
Não é cidadania isso? Isso, você saber que um produto financeiro, por exemplo, está te cobrando juros que não precisa. Você comparar.
Está te tomando algo a mais.
Está te tomando, você está num risco ali porque você está pegando uma coisa, ou você está fazendo um financiamento que não está valendo a pena.
Ou algo que te remunera. Poder de escolha. Irrisoriamente. Dá poder de escolha para
a
pessoa.
E, assim, né? No Brasil a gente vive aí coisas que são absurdas. Você vai para a Europa e vê lá o que acontece. O pessoal não acredita que aqui a gente tem um spread bancário que a gente tem. Né? É. Spread é a diferença ali que o banco ganha, né?
Eu vi essa semana na televisão uma pessoa que estava com uma dívida de R$600, ela foi num banco pedir empréstimo para pagar, saiu devendo R$4.000.
E ela aceitou isso.
Não teve educação financeira, é isso que eu estou querendo dizer.
Tiago, eu entendi que tu começou com captação de recursos, isso. Depois foi para projetos e verificar o quanto que os projetos davam resultado. Em que momento isso foi meio misturado que tu começou a entender as boas práticas de gestão financeira? Tu começou a fazer curso, como é que tu começou a te interessar pela uhum. parte mais estreita, mais específica, eu diria?
Sim, Entrei nesse projeto da Estratégia Nacional, eu estava muito na parte de gestão.
Isso.
E construção de projeto, a fazer articulação também, fazer essa parte de mobilização, né, de relacionamentos ali para investidores, para apoiadores. E aí eu comecei a entender assim, que essa parte, que eu sempre gostei de ser professor, né, lá na época era professor de inglês, que essa parte de você levar o conhecimento para a pessoa me dava muita satisfação. Eu comecei a fazer algumas palestras para a escola, por exemplo. Ia lá no Tocantins, tem um... Para quem não sabe, Tocantins é o estado que tem mais implementação de educação financeira no Brasil. Tocantins. Né? E eu comecei a ir fazer eventos lá, porque a gente fazia, né, a semana de educação financeira todo ano. Comecei a fazer palestra para jovem, palestra para adulto. Me chamavam e eu comecei a ter que estudar. Aquelas, a gente aprende ensinando, né?
Aí foi estudando.
Fui estudar para poder saber falar mais do assunto. E acabei me interessando em me aprofundar e fui fazer mestrado aqui em São Paulo, na GV. E estudei pessoas endividadas. Endividamento virou meu interesse na época, porque é o desequilíbrio, né? É onde você vê a dor.
É o pico do desequilíbrio, né?
E gente de tudo quanto é faixa de renda, endividado. E aí todas as consequências...
Você veio para a XP depois do mestrado?
Início de janeiro de 2020 eu entrei na XP.
E hoje na XP... O que tu faz para que as pessoas compreendam o alcance do teu trabalho lá dentro? Onde que isso impacta?
Legal. Esses últimos quase 3 anos aí, eu fiz bastante coisa. A gente começou com um projeto lá em 20, chamado Xpeed, que é uma plataforma online de educação financeira. E nessa época, então, eu fiz vários cursos, gravei como professor também, né? Queriam que tivesse um especialista ali falando do assunto, eu comecei a virar especialista gravando cursos. Então, tem hoje vários cursos meus, né, que hoje chama XP Educação, que acabou migrando, mudando o nome de Xpeed, agora recentemente XP Educação. Muito conteúdo em curso. E agora eu estou dentro do Instituto XP, que é um projeto social da XP, que destina todos os anos recursos para investir em educação financeira pelo Brasil. Em projetos de ONGs, em escolas, com parcerias, né? Grandes parcerias que a gente tem feito. Então, eu estou atuando nessa frente agora. Voltei para a construção de parcerias, mas também continuo ali falando do assunto e mobilizando, acredito eu, assim, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E não tem dinheiro que vai conseguir levar a educação financeira para a ponta se você não fizer parcerias com organizações, né? Com instituições de ensino, com secretarias de educação. Então, eu tenho feito essa mobilização agora via Instituto XP. Legal. E muita palestra também. Muito conteúdo em palestra. Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais essa parte de empresas, que eu tenho visto que tem uma dor muito grande nas empresas.
Essas palestras que tu falasse, é pela XP também? Ou as pessoas estão te chamando?
Eu faço também por conta própria.
Vai por conta própria?
Também faço por conta própria e
dentro
das parcerias
da XP
eu
também.
Construo na XP. Ano passado, por exemplo, eu fiz com a Amazon, com o Magazine Luiza, com as lojas Marisa. Não sei se eu posso falar as marcas aqui.
Opa. Por nós pode.
Cara, eu fiz
não,
uma...
não vamos ganhar nada nem perder nada.
É.
Só vai ficar bem simples o negócio.
Com a Marisa foi bem legal, na verdade. Assim, todos foram legais as parcerias, mas a Marisa, a gente fez uma... Ainda estava em lockdown, né? Aí eu fiz uma palestra que eles pegaram todos os funcionários lá na hora do almoço, botaram a televisão e eu falei de educação financeira lá para a galera. Todas as lojas espalhadas pelo Brasil.
Eu lembro no começo, bem quando legal. Você veio para fazer no Resiliência, a gente fala, como nós vamos começar a falar isso? Será que vai ser aderente? E aí o público do Resiliência é um oceano, né? Tem todas as classes. E foi muito bem, né?
Não, e aproveitando aqui para fazer um elogio aqui ao Amush, porque ele me convidou para a gente fazer live no Resiliência. E aí, cara, tudo bem, já fiz palestra para caramba, o conteúdo não acho que não é um problema. Mas quando ele falou live sozinho, eu falei, cara, não vou conseguir fazer uma live uma hora sozinho, vai ficar estranho isso. Mas sabe quando você fala sim? Eu falei, vou ter que correr. E ele me estimulou e eu comecei a fazer e... Sabe, quando começa a desenvolver e você fala, olha, realmente dá para fazer, dá para você falar, porque tá dentro de você,
público,
né? Tá dentro de você.
Só permitir vir.
E aí, cara, eu comecei a descobrir esse caminho, né, com essas lives no Resiliência, pelo público do Resiliência, que eu me conecto muito, porque é justamente a parte que eu acredito, que eu ensinar para alguém mexer na Bolsa de Valores, ou aplicar num título público, num CDB, num título privado, é legal, é bacana, é importante você entender até para sua vida financeira. Mas o que
vamos
pega...
chamar da parte mais técnica.
Essa parte mais técnica?
A parte mais técnica é importante.
É essencial. Mas se você não desenvolve a parte anterior a ela, não adianta nada. E aí eu tenho visto muito isso. Mais de um ano e meio já. Resiliência. Então, falando dessa parte emocional.
Isso. Então, fala para nós e para quem nos assiste um pouquinho deste impacto emocional.
Uhum.
Que reverbera, repercute no modo como as pessoas lidam
perfeito,
com dinheiro.
Perfeito. Problema financeiro, em grande parte das vezes, não é o número de dinheiro que a pessoa tem. É claro que a pessoa de baixíssima renda vai ter dificuldade. Mas a partir de um certo nível ali, é como ela posiciona o dinheiro na vida dela. Quando você vê uma pessoa endividada por consumo, gastou a mais no cartão de crédito, ela está olhando para necessidade de aprovação, aceitação, dificuldade em encarar a rejeição. O que ela está querendo mostrar para alguém, né, quando ela está gastando mais do que ela pode? Por que o padrão de vida de uma pessoa está desalinhado à renda dela? Várias questões.
Alguma coisa tem aí.
Pressão dos pais, por sucesso. Já vi de tudo, né? Ó, vou contar aqui uma mentoria que eu fiz uma vez com uma pessoa, médico, alta renda, altíssima renda, endividado. Pai, empresário bem sucedido, botava sempre muita pressão, nunca estava bom. O cara tinha uma renda que ele podia viver confortavelmente, ele tinha comprado um carro completamente desnecessário.
XY.
Como estava gastando... Ia pra lavanderia, botava as camisas na lavanderia, pagava R$3.000 de lavanderia por mês. Não, eu tô falando de... Então, vários detalhes. Você vai investigar, fazer o raio-x financeiro da pessoa, ela tá ali num padrão que... Aí ela vai entender qual que é a origem daquilo. E aí a esposa dele veio falar outro dia. E aí eu entendi que era isso. O pai nunca aprova o que ele faz. Ele sempre quer mostrar que ele tá melhor do que ele tá, porque... Nunca foi aprovado. Então, a origem é muito mais emocional, é muito mais profunda do que tenho renda e sei usar o dinheiro ou não. Tá querendo mostrar alguma coisa para alguém. E quando a pessoa percebe isso, duas coisas, né? A origem, essa coisa mais profunda, é mais difícil. Até porque eu não sou. Não faço terapia com a pessoa nessa coisa mais profunda.
Convida ela a olhar para o que está
acontecendo. Mais convida, exato. E aí, quando ela olha, só o raio-x, o diagnóstico da vida financeira dela, ela já toma um susto. Fala, não acredito que eu tô. Normalmente a pessoa não levanta e fala assim, quanto que é o seu mercado? Uns 1.500. Aí você fala, tá bom, então levanta o extrato e traz para mim.
Não vai ver lá.
2.600, R$3.000.
Tem uma distorção cognitiva, ela distorce a realidade dela, ela não sabe para onde tá indo o dinheiro.
Tem um nome,
quando ela enxerga...
contas mentais. Em economia comportamental, Isso é clássico.
Conta mental que atrapalha toda a pessoa. Não pode ser mental.
Não.
Tu sabe que eu, por outro lado, muito embora seja especialista em comportamento, sou especialista em dinheiro, mas eu já te disse antes de nós começarmos que eu falo às vezes de dinheiro, né? E aí eu tenho uma fala para as pessoas. Ninguém ganha bem, ninguém ganha mal.
Isso.
E as pessoas dizem, mas como assim? Não, as pessoas gastam bem ou gastam mal. Aí a pessoa diz, ah, já sei, gastar com bobagem. Não é. No meu conceito, gastar bem é quem faz orçamento familiar. Aí tu vai gastar bem. Aí as pessoas dizem, é muito curioso como o ser humano é igual, né? Ah, não, mas eu anoto tudo que eu gasto. Não. Já ajuda tu a anotar tudo que tu gasta. É descrever, escrever, decidir, planejar antes onde e como tu vai gastar. Aí sempre tu vai gastar bem, porque foi uma escolha. Então não teve conta mental, teve conta no papel. A conta mental, não conhecia essa expressão da economia comportamental, ela é a mente, porque a mente é totalmente ilusória e ela distorce. Por isso que muitas vezes também, só para pegar o mecanismo, alguns nutricionistas pedem para fotografar o prato de todas as refeições. As pessoas dizem, não comi nada. Porque a mente vai distorcendo a realidade.
Sempre enganando, a gente se engana o tempo inteiro, né? Se engana o tempo inteiro. E uma coisa que eu lembro, que se você fala, que remete a uma coisa que eu falo bastante, é que existe essa, que eu acredito, uma expressão errada, que as pessoas falam, consumo consciente. Você tem que consumir de alguma coisa. Ninguém acorda de sonâmbulo de noite, vai no shopping, compra um negócio. Eu comprei inconscientemente. Toda compra é consciente. O ponto é quanto inteligente ela é. E nessa linha de que você se planejou para isso. Você vai, tá na promoção, parcela em 12 vezes.
Quando falo, comprei, porque estava na promoção, digo também, vou comprar uma Ferrari na promoção.
Eu tenho uma história que eu vi que estava gastando um orçamento muito maior do que... Eu fui pedir para a gente ver onde tinha ido. A gente achava que gastava 1.000, 1.200 por mês no iFood. A gente estava gastando 4.000 reais.
Que louco, cara.
Porque você vai apertando o botão aqui, a comida vai vindo. É muito mais prático chegar em casa. A gente nem percebeu que a gente estava deixando de fazer a comida. E é muito gostoso o ritual de você entrar na cozinha, sua esposa, família ali, todo mundo fazendo a comida e brincando. E um ajudando o outro. A gente tinha perdido isso. E a gente voltou, mas teve que sentir no bolso, né?
Total. E também, a gente não tem essa cultura de planejar o futuro. Porque o que eu vejo muito é a pessoa gastando o que ela tem de renda disponível. E cai no que eu vejo, assim, que eu chamo de armadilha do padrão de vida.
Sim.
Que é assim, você começa a vida profissional, você ganha X. Você gasta X. Aí você conseguiu uma promoção, melhorou, você vai ganhar 2x. Você gasta 2x. Você chega lá na frente, você está com 50 anos de idade, ganha 20x e gasta
20x.
20x ou 21x. E só acumula, né? Isso também
armadilha?
É do padrão de vida. Armadilha do padrão de vida. Sem olhar para o futuro. Porque uma hora...
Trava.
Uma hora você precisa estar com aquilo planejado. E a gente nunca diminui também, né? Sempre chama, isso chama esteira hedônica.
Esteira hedônica. Prazer, tá sempre em busca do prazer, né?
Esteira,
sempre em busca do prazer, nenhuma privação.
E você se acostuma. Esteira hedônica é o seguinte, você tem um carro. Aí você tem um dinheiro agora.
Vou trocar.
Recebi um bônus. Ah, vou trocar, vou comprar um carro melhor, um nível acima. Primeiros 3 meses que você está usando esse carro, nossa, delícia, né? Ele tem um estofado melhor, ele é mais macio. Passou esse período de prazer...
O prazer é assimilado, precisa mais prazer, né?
Ele se transforma num transporte. E aí você acostuma com aquilo. Aí quando você vê contas das pessoas, lá no orçamento, na prática, ela tá lá, tem 4 streaming, ela não usa nenhum. Ela tem, assina um jornal que ela não lê. Ela paga uma conta. O que você usa isso? Eu não sei. A pessoa nem sabe o que ela tá fazendo mais. Mantém as coisas, vai acumulando e não corta. Eu gosto desse exercício de você ir enxugando o orçamento mesmo. É saudável, igual você arruma roupa no armário.
Né? Arruma finança, arruma dinheiro.
Escovar o dente, não escova todo dia? Nossa, escovei o dente hoje, tudo agora certo, eu vou ficar mais 6 meses.
Eu concordo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse para mim é o ponto de partida, né? É o cortar sempre que possível o que é desnecessário. É realmente necessário? Em que medida, na tua ótica, é importante ajudar as pessoas a perceber que o corte tem um limite, chega uma hora que eu tenho um limite, mas que o fazer dinheiro é ilimitado. É parte da educação financeira perguntar para a pessoa, depois de aonde nós podemos planejar melhor, gastar menos, também aonde nós podemos fazer mais dinheiro, é parte da educação financeira?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí tem uma questão que eu tenho estimulado muitas pessoas que estão... que estão no CLT, né? Que vem a vida muito ali no quadrado da renda. A renda é essa, pode aumentar se eu ganhar se eu subir na carreira corporativa, né? Eu tenho estimulado muito a fazerem renda extra.
Renda extra.
Hoje em dia você consegue fazer renda extra de qualquer jeito, em casa, no celular ali, em vez de você ficar passando o dedo no Instagram, você está fazendo contato, está fazendo...
Tem um vídeo do Wendel, ele falando, vocês estão sentados em cima de uma máquina de dinheiro. Né? Isso aqui é uma máquina de dinheiro, o celular te faz você colocar o seu serviço, colocar o que você sabe fazer de melhor. E vender, acabou. Esse extra aí, essa sua renda extra.
E mentalidade isso, né? Porque às vezes a pessoa está ali, lá não tô, me coloco na caixinha do cara que é CLT e não pensa em fazer renda extra. E aí vive só na privação. Ah, vou ter que cortar. Não é isso.
Porque a privação, ela contraria um desejo... Cortar é dor, né? Quando a gente corta, a gente tem uma dor. Tá bom. Esses são quatro streams. Eu não vejo todos, mas no dia que eu vou ver um filme que tem só na Disney, eu sinto uma dorzinha. Puta, não vou conseguir ver o filme da Disney. Então, o cortar tem a ver com a dor. Gerar dor. Eu escolho produzir dor. Eu sei que tem benefícios juntos.
Tem.
Muitos benefícios.
Tem.
Mas a primeira sensação é dor. E como nós estamos aí dominados pela nossa mente, que só quer evitar a dor
maximizar o prazer.
E maximizar o prazer. Então, dá o estímulo de maximizar o prazer, que é fazer dinheiro, eu estou atuando nas duas pontas, me parece que... E esse argumento de que cortar é limitado e fazer dinheiro é ilimitado, isto é bem interessante. Certo. Muito embora não adianta nada, que isso acontece com muitas pessoas e acontecia comigo, eu tinha toda a facilidade no fazer... Porque aí tem gente que nasce com essa facilidade. Toda facilidade no fazer, mas eu desprezava o orçamento, eu desprezava o cortar. Bom, e aí a ruína, independente do quanto tu faz também. Ou seja, tem que trabalhar nas duas pontas.
Perfeito, porque é esse equilíbrio que é o ponto de aprender a lidar bem com o dinheiro. Porque, tudo bem, é excelente essa visão. É limitado quanto você, ilimitado quanto você ganha, né? E aí eu vejo, por exemplo, médicos, que é um público que eu tenho trabalhado bastante. O médico, ele tem essa... Ele, notadamente, ele não lida bem com o dinheiro, na média, né? Claro, estou generalizando aqui. E ele está ok com isso, porque ele fala assim, mais um plantão.
Mais um plantão.
É. Mais um plantão. E aí você vê um cara de 50 anos, 60 anos, que está ali até hoje, trabalhando 12, 14 horas, com a saúde mental abalada, com a saúde física ali, porque ele não tem mais o mesmo pique de 30 anos. Porque ele ficou nessa do faz um plantão. Então tem um pouco também ganhar mais. E o cortar, só voltando nessa história, ele sempre tem que ser um conforto. É mais ou menos como uma dieta. Cara, cortar o doce é ruim? Depende. Se você falar que nunca mais vai comer uma torta, um pudim de leite condensado, e você ama pudim de leite condensado, você vai ficar mal, triste, porque pô, você gosta daquilo. Agora, comer pudim de leite condensado todo dia vai te fazer bem? Será? Você vai se sentir bem fisicamente com isso? É essa lógica. Você tem que cortar o que tá que é uma prisão, né? O consumo é uma prisão se a pessoa não se atenta a isso. Ela vive ali num ciclo. Ah, vou passear no shopping. Para que uma pessoa vai passear no shopping? Se não for para gastar dinheiro. Porque não tem jeito. Você vai...
Se expõe, né? Se expõe ao consumo.
E pior ainda, ela tá indo lá para completar uma carência dela. Porque ela tá indo comprar porque alguma coisa tô carente. Tô aqui com algum problema, briguei em casa, briguei no trabalho, tá chato, tô entediado, vou comprar.
Mas sabe, a questão de eu ter a presença e tá na verdade, né? LV2, LV3. Vida é presença, vida é verdade. Cara, eu tô entediado aqui, cara. Acho que vou lá no shopping. Tá, mas eu tô presente. Eu não vou no shopping só pra olhar, né? Tá, eu vou gastar um pouquinho. E aí entra o que eu chamo de decisão, eu gosto muito assim. Tá bom, eu vou gastar porque tá muito entediado, eu vou gastar. Quanto eu vou gastar? Uhum. Aí me surge a imagem do meu avô. O meu avô jogava carta, né? E o meu avô colocava uma soma substancial no bolso em dinheiro todos os sábados. Eu não sei quanto que era, porque ele nunca me prestou conta, graças a Deus, porque ele não precisava me prestar conta.
Mas dinheiro era dele, né?
O dinheiro era dele, fazia o que ele queria. Mas como eu sei que era o único lazer dele, que ele tinha alguma posse, mas que ele também era controlado, eu sei que não era 100 reais. Então eu imagino alguém que decida ir jogar carta a dinheiro num clube com 1.000 reais no bolso. Aí tu olha e diz assim, puta, mas 4.000 reais por mês. Porque você sabe que quem joga carta não ganha, só quem ganha é o dono da mesa, né? Em São Borja se chama o coimeiro, sabia?
Não.
Paga coima. Sabe o que é coima?
Não.
É um pedacinho do que é jogado, fica pro dono da casa. Sei lá, eu conto que é a coima. Se nós cada um apostarmos 100 reais, soma 400, um pedaço desses 400 fica pro coimeiro. Então, no longo prazo, só quem ganha é o coimeiro. É o dono da casa de jogo. Aí tu vai dizer assim, ó, pô, mas é um absurdo 4 mil reais. Bom, não sei quanto que era. Se o meu avô tinha um patrimônio de 1 bilhão de reais, era nada. Se o patrimônio dele era de 100 mil reais, era muito. Mas o que eu tô trazendo à tona é, bom, se eu tenho a clareza que eu preciso de um lazer, que eu preciso de um desfrute, que eu decida o quantum e que esse quantum não me deixe endividado, que não corte a minha luz, que eu não passe fome e que não falte dinheiro para quando eu precisar cuidar da minha saúde. De novo, nós voltamos no orçamento, no planejamento, no ter a clareza, o que tu chamaste de ter inteligência. Tá bom, eu tenho que gastar com alguma coisa. Que tu disse, não é cortar tudo, 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 tudo.
Exatamente.
Mas então eu vou lá. Que é a mesma coisa da continha de... das notinha de compras, né? Não ir no mercado sem uma lista de compras.
Ajuda muito a lista de compras. Porque vai ter ali uma base do que você vai fazer.
Se não, tu cai na conta mental de novo.
Tem que ter... Assim, ó, eu vejo de forma muito prática isso. Até porque... né, para funcionar com a maioria das pessoas. Não adianta você falar, ah, toma aqui uma planilha super complexa no Excel... Mesmo a pessoa que está motivada, essa planilha dura uma semana, porque ela não vai ficar ali alimentando aquilo. Tem que ser simples. E aí, eu vejo assim, se você... É ótimo isso que você falou, ah, vamos planejar quanto que eu vou gastar aqui no meu lazer. Mas nem precisa tanto fazer isso se ela pagou o eu do futuro dela. Se ela falou assim, ó, tem isso daqui. E eu vou viver com uma parte, tem que pagar a conta, a outra parte é meu lazer... Reserva. Só que assim, as pessoas esperam sobrar algum dinheiro para poder investir.
Esse é um outro ditado que eu tenho.
O ponto é, tem que pagar a conta, né? Senão você vai ficar devendo, vai pagar juros. Pega já uma parte desse dinheiro que está aqui ainda, que está na tua mão ainda, já e já coloca e tira da tua frente. Assim.
É, sabe como é que eu chamo isso?
Tira da tua frente. Põe lá no outro, na corretora, que não é nem seu banco, que você não vai pegar na hora. Você deixa lá.
Sabe como é que eu dou o nome disso? Eu só estou corroborando, estou concordando contigo. Entendi. Não precisa nem sofisticar muito como é que eu vou gastar isso aqui. Mas eu tenho que separar uma parte para o futuro. Eu chamo disso arranca.
Arranca.
Arranca. Ah, mas eu não tenho. Arranca. E arranca quando cair na conta. E
exato.
Se tu puder
exato.
Pedir para o teu patrão ou para tua esposa depositar R$800 só numa imagem, tá? É, para as despesas do dia a dia. E 200 que tu nem veja. Muito melhor. Arranca. Porque as pessoas esperam sobrar para
muito
poupar.
Bom isso.
E, na verdade, tem que poupar para sobrar.
E quando a gente fala assim, a pessoa vai olhar e falar assim, ah, mas isso daí é tô deixando de gastar um dinheiro que eu podia estar gastando. E a pessoa que tem 2 mil ou 20 mil ou 200 mil de renda vai falar a mesma coisa. Porque ela também está em outro padrão, ela paga outras coisas, então...
Gasta de outra maneira.
Só que ela não vê o outro lado dessa moeda, que é o seguinte, cara... Eu tenho uma filha de 1 ano e pouco. Eu já vou ensinar ela o que eu demorei mais de 30 anos para aprender.
Já tem 1 ano?
1 ano e 1 mês. É. E assim, se você pegar um garoto hoje de 18 anos, 19, 20 anos, que está entrando no mercado de trabalho, mesmo que ele tenha um salário pequeno, começando, se formou, a conta dos juros compostos a gente não foi estimulado a fazer. Ó, fazendo por alto aqui, tá? Pega aí R$300. R$300 é um valor bem factível para uma pessoa. Tem gente que infelizmente não consegue, mas é possível para a maioria das pessoas R$300. Se você botar R$300 no investimento, se você pegar e separar R$300 da sua renda durante 30 anos, vai dar aí uns 100 e poucos mil reais do seu bolso, certo? Você tirou do seu bolso durante 30 anos R$300. Fazer uma conta aqui hipotética, né? Porque ninguém fica o mesmo valor. Até porque tem inflação também. 108 mil reais sai do seu bolso, 300 reais durante 30 anos. Se você investir isso no, na Selic, taxa básica de juros, que está 13,75, vai agora, dar mais de 1 milhão e 300.
Agora está dobrando a cada 5 anos.
1.300.
Sem aplicar na renda fixa.
Agora. 1 milhão e 300 mil reais em 30 anos. Um moleque de 18 anos, 48, ele está com 1 milhão e 300 mil reais. 1 milhão e 300 mil reais na renda fixa, em renda passiva, sem mexer no patrimônio, vai gerar uns 15 mil reais de renda por mês.
Com 30 anos ele tem uma aposentadoria.
Com 48 anos ele já está com 15 mil.
Ah, a muito tua tempo. Conta, a tua conta é maravilhosa. É maravilhosa. Inclusive vou usá-la. Me autoriza?
Claro.
Muito obrigado. Quando eu estou falando desse tema e as pessoas... Não, mas é difícil. Como é que eu vou poupar se eu não tenho nem para pagar as contas do mês? Já ouviu isso? Uhum. Mas como que tu quer que eu poupe se está faltando para pagar as contas do mês?
É.
Aí eu pergunto para as pessoas assim... A plateia, né? Levanta a mão quem tem mais de 12 mil reais guardado. Cara, é uma... Claro que depende de onde eu estiver. E onde eu estou, aí eu pego mais ou menos um extrato, sei lá eu, da classe C, B e A, tá? Que está nos meus treinamentos. C, B e A, porque menos nem vai a treinamento. Não no padrão que a gente trabalha de investimento e
qualidade, né?
Qualidade, né? Cara, muito pouca gente, Robson.
Que tem 12 mil.
Muito pouca gente tem 12 mil. E as pessoas perguntam por quê? Cara, porque isto seria 100 reais por mês. Por 10 anos. Sem correção
sem investir,
monetária.
Sem investir. Só no bolso.
Debaixo do colchão.
É.
100 reais por mês. Quando tu diz isso para as pessoas, porque o teu exemplo é maravilhoso para entender que tem aposentadoria de 15 mil reais por mês com 300 mensais.
Exato.
Mas quando tu diz que a pessoa, nesse momento, ela tem zero na conta dela, e que se ela tivesse...
100 reais.
100 reais por mês, ela tinha 12 mil. E aí eu peço, e agora tu respira fundo e imagina que tu tem 12 mil reais guardado agora. 15, vai lá, 15. Como tu te sentiria de ter 15 mil reais guardado? E aí a pessoa diz, 100 reais eu podia.
É.
100 reais eu podia ter guardado.
E isso que a gente chama de reserva de emergência.
Uhum. Colchão, como é que
colchão
você chama?
De segurança.
Colchão de segurança.
Colchão de segurança, reserva da paz. Já tem uns nomes aí. Porque isso
qual
dá
seu,
uma.
Marcelo,
e
você
a reserva da paz. Dinheiro para esquecer.
Dinheiro para esquecer.
Isso traz um conforto para a pessoa. Dela saber que se der algum problema, ela não precisa de desfazer do carro. Não precisa de morar de favor na casa da mãe.
Como você fala, Tiki? Que você se sente segura, você tem até 3 anos?
6 meses já é um bom
número.
Um
6 bom número. Meses.
Seu se custo você... de vida.
Ótimo. Sua explica vida, isso aí pra gente.
Tem que fazer o cálculo de quanto custa a sua vida, não quanto que é a sua renda. Sua vida custa no padrão baixo, no padrão de que você pode abrir mão. É claro que, vou botar aqui o restaurante que eu vou... Não. Pega
se
ali...
Se o bicho pegar,
o aluguel,
qual é o mínimo que tu
financia...
vive?
Exatamente. Se o bicho pegar, qual é o mínimo que tu vive e multiplica por 6. Então, 3 mil eu preciso.
Isso tem que ter guardado.
Então você tem que ter 18 mil guardado.
Deixa eu entrar um pouquinho na área comportamental, porque eu adoro esse tema e é por isso que eu falo do dinheiro. Nós somos um poço infinito de medo.
Medo?
De medo.
Sim.
Nós somos um poço infinito de medo. E o nosso medo mais primitivo, mais profundo e mais avassalador é o medo em torno da sobrevivência. E a simples possibilidade de faltar dinheiro para sobrevivência, ela está o tempo inteiro presente em nós e nos tira do eixo, nos intranquiliza, tira a paz, nos estressa, nos angustia e nós nem mesmo sabemos que é isso que está nos angustiando, nos estressando, nos deixando irritadiços, violentos e agressivos com as pessoas que nós mais amamos. Do que eu estou falando? Se eu sou um poço infinito de medo, se eu já vou ter que lidar com medos que eu não posso evitar, oferecer um produto se eu sou balconista da loja, dizer não para as pessoas se eu sou um líder, fazer live se eu não é algo fácil para mim. Enfim, se a vida já... Medo que o meu filho vá para a escola e seja assaltado. Se eu já tenho que lidar com medos sobre os quais eu não tenho nenhum controle, se o mundo já é um ambiente muito amedrontador, uhum, e se eu tenho em mim muito medo, eu tenho que dar algum jeito de acalmar o meu medo. Eu tenho que dar algum jeito de tornar o meu ambiente no qual eu vivo um tanto menos inóspito, um tanto menos selvagem, um tanto menos agressivo. Eu não preciso dar conta de todos os medos da face da Terra. Eu posso aplacar, abrandar alguns medos. E um deles é o medo ao entorno da sobrevivência, que é o mais primitivo, é o mais animal, ele vem lá do fundo, é o cérebro reptiliano, para quem gosta da teoria. E eu nem estou me dando em conta. Então, quando termina o mês, olha que coisa mais linda, e eu gasto todo o meu dinheiro, e eu tenho o risco de ser demitido, porque as pessoas querem trabalhar de carteira assinada, mas elas esquecem que elas não têm garantia nenhuma que elas vão estar empregadas o mês que vem, nem se forem competentes. Porque pode ter um chefe mal intencionado, pode ter uma fofoca de um amigo, de um colega, e a empresa, ele pode ser muito competente, mas a empresa pode ir mal. Então, quando termina o mês e acabou meu dinheiro, e o que é pior, quando termina o mês, ou melhor, quando é dia 22 e acabou meu dinheiro, desencadeia o medo primitivo em torno da sobrevivência. Eu não durmo. Eu fico ansioso. E olha só que louco, eu termino comendo mais. E olha só que mais louco, eu termino consumindo mais. Eu termino bebendo mais. Eu termino produzindo menos no trabalho. Ou seja, uma série de efeitos nefastos em cadeia, porque eu não tenho o colchão de segurança. Eu não tenho o dinheiro da paz. Eu não tenho o dinheiro para esquecer. Então não é por nada que o Tiago recomenda o dinheiro da paz e eu recomendo o dinheiro para esquecer. É porque ele acalma o nosso medo mais primitivo. E aí sobra em nós energia para lidar com os medos mais prementes.
Exato.
Os medos reais da vida. Porque esse medo em torno da sobrevivência, nesse nível, ele é meio fictício, porque é difícil morrer de fome.
É
difícil, isso não é tão real. Mas ele nos toma.
Não, e perfeito. E o que você trouxe, e eu complementaria ainda, que eu vejo muito acontecer, é a pessoa que está ali no emprego que ela odeia, com a situação que ela detesta, nossa, vivendo infeliz, pressionada por um chefe abusivo, por uma situação horrível, e ela não abandona aquele emprego porque ela não tem um real guardado.
E tem se um ela abandona... de dar o passo para tirar da onde?
Exato. No Resiliência... Se ela tivesse um dinheiro guardado, talvez ela tivesse coragem.
No Resiliência Humana, as três maiores dores. A primeira, relações. Relações em geral, sim. Mas a maioria é relacionamento entre...
De casal.
De casal. Segundo, traumas. Alguma dor muito grande que aquela pessoa não suporta. E o terceiro, o que que é? A dor da financeira. Financeiro. A dor da escassez. Eu não consigo produzir, eu não sou bom nada, eu preciso, eu não consigo mudar, eu tenho um emprego, não sou feliz. E vem essa dor
tem,
aí.
Em torno disso.
Tem um estudo, você que gosta, tem um estudo com alguns, né? Vou citar um estudo que mostra como que a escassez, ela, eles comprovaram que ela diminui seu QI.
Meu Deus.
Momentaneamente. Saiu até Harvard agora. Fizeram com agricultores no Sudeste Asiático a seguinte experiência. Fizeram um teste de QI com eles antes e depois da colheita. Antes da colheita, eles com pouco dinheiro, quase nenhum problema. Depois da colheita, depois que eles vendiam e ficavam ricos, né, com o dinheiro ali suficiente. O QI deles aumenta quando eles estão com dinheiro. Os testes eles são muito melhores no teste quando estão com dinheiro. Porque a preocupação...
Exato, a energia
a preocupação tá... inteira... Vender, vai dar certo, vou conseguir colher.
Tá tomado de medo, aí fica burro, fica mais animal.
Túnel da escassez.
Fica menos humano, vou assim chamar. Fica menos humano e mais animal. Fica mais primitivo. Fica com a visão de mais curto prazo. Que louco,
não consegue pensar na frente, não consegue ver nada. É a pirâmide de Maslow, né?
Me manda esse estudo.
Mando, claro.
Será muito legal.
Que túnel do? Túnel da escassez. Isso mostra como que a pobreza, ela... entra num ciclo de... né, e a violência, e aí é toda a consequência de você não ter uma previsibilidade mínima ali do básico, né? Que a gente tá falando de comer, de ter uma segurança mínima ali, um
saúde.
Mínimo
saúde.
É muito complicado.
Então, se eu entendi bem, tu tem ajudado as pessoas basicamente, basicamente, né? Quando tu quer ajudar de maneira mais simples e direta, tu simplifica ao máximo, não faz orçamentos muito sofisticados, muito elaborados, tu garante que a pessoa vá separar um dinheiro. E quando eu digo garante, tenta mostrar para a pessoa o que vai acontecer, meios e formas, porque em fazendo isso resolve a parte mais substancial do problema.
É. E assim, eu trabalho um pouco no, com a visão da oportunidade e o medo também. Porque quando você enxerga que dá para você conseguir uma liberdade financeira com R$300, R$500 por mês, e a pessoa às vezes tem uma renda muito maior do que isso, e ela não fez esse trabalho, ela enxerga a oportunidade. Mas só isso muitas vezes não garante que ela vai mudar de comportamento. Aí você começa a vir
tem
com a parte
usar
cara.
O medo.
E aí, realmente, e é triste esse dado, mas as pessoas hoje se aposentam, em média, com uma renda 5 vezes menor do que quando elas estavam em idade produtiva. No Brasil, só 2 em cada 10 pessoas se prepara para a aposentadoria.
Duas?
2 em 10. 21%, para ser mais exato. 21%
nada,
das
né?
pessoas que se prepara para a aposentadoria. E aí, quando você pergunta, isso é uma pesquisa da Ambima, chama Raio X do Investidor. Quando você pergunta para ela, a expectativa das pessoas, a maioria das pessoas, é se aposentar melhor do que agora, quando estão. Né? Aquela coisa do futuro vai ser muito, tudo muito melhor. Só que não é realidade, porque elas não se preparam. É uma expectativa fantasiosa. Eu vou ficar melhor quando me aposentar, vou viajar, vou comprar meu sítio, mas não faz nada hoje para que isso aconteça. Você fala para uma pessoa de 25, 30 anos hoje, aposentadoria, ela não. Com 40 anos eu já vou ter minha startup, já vou ser um unicórnio, já vou estar milionário. É. Não tem essa visão de que você tem que se preparar. Um outro estudo interessante, com jogadores da NBA e da NFL, que é a Liga de Basquete e de Futebol Americano nos Estados Unidos. Esse estudo ficou bem conhecido, saiu na época em todos os meios de comunicação. Metade dos jogadores tem problema financeiro em até 5 anos que
da aposentadoria. Meu Deus.
E
ganham bem.
Se eu não me engano, mais de 20% entram em falência. Entram em falência depois que se aposentam. Porque o cara vai lá, tá numa idade produtiva, contrato maravilhoso, milhões de dólares, e ele põe a vida dele lá em cima, o armadilho do padrão de vida. Só quando ele se aposenta, ele tem 35 anos, e ele vai ter mais 30 anos, pelo menos, ou mais.
No mínimo.
E ele não fez nada, nenhum trabalho para poder fazer uma gestão financeira para que ele viva de investimento, de renda, que ele tenha uma renda contínua daquilo. Muitos vão à falência. Alguns vão trabalhar como técnico, alguns vão empreender e tudo, mas muitos ficam presos naquela vida anterior e se atrapalham. Eu gosto desse estudo porque ele fala de gente com muito dinheiro, né? Não está no volume. Esse casal de médicos que eu estou falando aqui, eles têm uma renda de quase R$100 mil por mês. Não tem um real investido. Você falou dos 12 mil? Não tem um real investido. Né? Tem uma parcela de um
como é
cara de um financiamento do imobiliário, tem um carrão. E se amanhã acontecer alguma coisa, tem que vender o carro ou vender a casa, porque não tem um real investido. Então é uma coisa cultural forte que a gente vive, que precisa trazer essa oportunidade, mas também mostrar que se você não se prepara, você vai estar realmente na beirada do precipício. Né? Acontece alguma coisa, é uma tragédia. E aí, o endividado, né, que foi um foco de estudo que eu tive durante um tempo, o endividado ele tem uma queda na saúde mental absurda, ele vive de ansiedade financeira, que hoje no Brasil a gente tem quase 80% da população com algum sintoma de ansiedade financeira, é uma pesquisa que a gente fez na XP em 2020. O endividado ele pode entrar em fobia financeira, que é um conceito interessante também.
Não gosta de lidar com dinheiro. Aí fobia, piora.
Ele nem olha.
Prefere nem saber.
Nem sabe. Você pergunta, ele não sabe quanto que ele está devendo, não sabe nem quanto que tem na conta. Vive em negação. Fobia mesmo. Vive em negação. E aí tem problema de saúde mental, não consegue dormir. A PwC estuda todos os anos isso, a consultoria PwC, no ambiente de trabalho. Chama, inclusive a pesquisa é sobre a saúde financeira de colaboradores nas empresas do mundo inteiro. Hoje, um colaborador endividado perde pelo menos 3 horas por semana tentando sanar o seu problema financeiro. Então, isso é uma queda de produtividade dele como profissional, que pode perder o emprego, das empresas que estão com funcionários endividados e estão dizendo assim, ah, isso não é problema meu. É sim, porque você está perdendo produtividade. Esse cara não vai dormir.
Ele acha que ele ganha mal.
Vai ficar irritado. Acha que ele ganha mal.
Se sente explorado pela empresa.
Se sente explorado. Aumenta o turnover. Alguns, o cara procura lá fora, começa a querer sair.
Começa a boicotar a empresa de raiva. Porque projeta na empresa a causa da sua amargura financeira.
Exatamente.
Há problemas de relacionamento de casal.
Maior causa de divórcio financeira. Até...
Perdeu a voz.
Deixa eu ter a voz. Financeira. O caso de divórcio é o mundo inteiro.
O caos financeiro.
E o problema é a falta de comunicação dos casais.
Yeah.
Não é que o cara um tem mais dinheiro que o outro. É a falta de clareza. Às vezes tem dinheiro ali, mas não sabem se comunicar. E aí um dos dois controla mais que o outro não se envolve, e aí não toma decisão e começa a vir aquela frustração porque não está incluído. Não compartilha os sonhos, os planos. Uma causa de problema financeiro. Tem um estudo que correlaciona... tem muita coisa, né? É muito estudo legal. Com dados impressionantes. Tem um estudo que mostra a relação da obesidade ao endividamento. Você falou de comer. É real. Né? Aumenta a obesidade e saúde física também.
Não, eu fico te ouvindo e vendo assim, ó. O cara tá, não cuida do dinheiro dele. Aí ele fica ansioso. Aí ele come. Para comer, ele gasta mais. Aí ele gasta mais, ele aumenta o buraco, aí ele segue comendo, só que daí ele também já está preocupado no trabalho com as contas. Então ele já não produz bem. E se ele tem uma renda variável, ele produz menos, gasta mais porque come mais. Cara, é uma bola de neve. Por isso que nós falávamos antes, eu gostaria de trazer isso assim. Eu costumo trabalhar que nós vivemos no mundo interno e no mundo externo, né? O mundo interno é o mundo da alma. É o mundo das emoções. E o mundo externo é o mundo do comportamento e da mentalidade. Mentalidade também é mundo externo. Agora vamos lá. Muitas das causas que nos levam a não cuidar do nosso dinheiro, como eu digo para alguns clientes, quem é que se dá mal com dinheiro? E uns quantos levantam a mão, né? Uns não se dão bem porque não ganham, uns ganham e não guardam. Uns dilapidam, enfim. Quem se dá mal com o dinheiro? Então, aquela pessoa que se dá mal com o dinheiro, ela tem motivações emocionais, espirituais, para se dar mal com o dinheiro? Tem. Se ela cuidar disso, e aí vamos lá, terapia, imersões, mentorias, etc, etc, ela vai cuidar melhor do dinheiro dela. Mas, por outro lado, também é possível que se ela cuidar melhor do dinheiro dela, se ela ouvir um bom mentor financeiro, se ela ler um bom livro de educação financeira, se ela fizer algum treinamento de educação financeira, e mesmo não curando, vamos lá, as feridas da alma, ela começar a cuidar do seu dinheiro ali, na dedicação, na mentalidade, na força, no ego, isso vai acalmar o coraçãozinho dela. Então... Eu acho que nós devemos cada vez mais falar de educação financeira, porque não é só para cuidar do dinheiro, isso cuida da pessoa.
É autocuidado.
Eu tenho uma palavra que me surgiu assim, porque aconteceu isso comigo, tá? Eu já disse aqui, eu não sabia, mas hoje me dou conta que eu sempre tive facilidade para fazer dinheiro. Em dado momento eu comecei a tomar consciência que ele não ficava. E eu comecei a observar, cara. Eu olhei para a minha trajetória. E eu vou resumi-la aqui para vocês verem. Com 14 anos, cara, meu pai e minha mãe me colocaram num ônibus para eu estudar numa escola técnica agrícola. Eu tinha 14 anos. O dia que eu vi o meu filho com 14 anos, Robson Amush, eu disse, foi assim...
Que eu fui?
Que eu fui. Com essa idade, assim, que eu entrei num ônibus, cheguei em Porto Alegre e perguntei, aonde, para onde que vai para Viamão? E me mandaram caminhar 2.000 metros às 6 da manhã, com uma mochila pesada nas costas, e eu morrendo de medo de andar na cidade grande sozinho. Eu saí com 14 anos de casa, fui morar numa escola técnica, 500 hectares, eu ficava os fins de semana, muitos e muitos, com mais de 400 alunos, nós ficávamos em 20, 30, 10 na escola. Tudo isso eu estava fazendo para quê mesmo? Porque um dia eu queria cuidar de mim. Um dia eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter minha profissão. Aí eu faço 2 faculdades, 1 pós-graduação. E sou gerente de banco, cara. Com 23 anos de idade. 23, cara. Quando eu vi o meu filho com 23, eu pensei, eu tinha um curso técnico, duas faculdades, um pós-graduação, já era gerente de banco e já era independente economicamente. Dando um salto, em 2000, eu fazia treinamentos para a Petrobras, que 2 dias, você já me ouviu falar disso, Robson? 2 dias, eu cobrava 12 mil reais. Mas em 2000, Thiago.
É, 2000 e 2000, aí é uns 40 conto para cima hoje, 50.
Cara, é, era 2 mil, era... E eu fiz tudo isso, e eu paguei em preço, eu abri mão de fazer festa, de muita coisa. E quando eu olhei para tudo isso, que eu estou resumindo aqui, eu vi que eu não tinha nada. E eu vi, Robson, o tanto de esforço, o tanto de dedicação, de privação, de amor que eu coloquei para fazer uma montanha de dinheiro, cara. Ouçam isso. E aquela montanha não existia nada. Eu vi que o modo como tu trata o teu dinheiro é o modo como tu te trata. Cara, este insight resolveu todos os meus problemas financeiros e espero que ajude algumas pessoas. Porque eu vi que eu me maltratava quando eu maltratava do meu dinheiro. O modo como tu cuida do teu dinheiro é o modo como tu te cuida. E aí eu passei a dizer de um jeito mais lindo ainda, cara. Dinheiro é amor. Ele tangibiliza o que tu tá fazendo contigo mesmo. Se tu tá fazendo dinheiro, é um ato de amor. E se tu tá guardando dinheiro, é um ato de amor. Enquanto tu não entender isso, que é fazer, guardar e desfrutar. Fazer, guardar e desfrutar. Tu não tá tendo um amor contigo mesmo. O dinheiro é só um veículo poderoso, é só uma energia, é só um mecanismo, cara. Enfim, eu queria dar essa contribuição, porque me doeu muito, cara. De verdade, assim, eu senti agora de novo a dor. De me maltratar, e não foi um ano, dois, cara. Foram décadas. Você sabe, me maltratando.
Tem, não tô falando que é o seu caso, mas...
Mas tem, acho que é.
Na psicologia do dinheiro, tem um estudo de crenças muito bom na psicologia do dinheiro. São várias crenças, mais de 70, só que são agrupadas, né? Para poder ter um cluster ali. Então, tem crença de aversão a dinheiro, de adoração a dinheiro, de status do dinheiro e de vigilância do dinheiro. São 4 grupos de crença.
Repete aí.
Aversão a dinheiro.
Que é aquele que não...
E é muito doido, porque é inconsciente. Você pergunta pra pessoa,
a pessoa não diz que ela não sabe que tem.
É, não sabe.
Não é consciente. Você ela quer ganhar dinheiro, quero. Mas ela dá um jeito, ela faz embora.
Sabe como é que acontece? E é assim, pode acontecer muito assim. A pessoa ganha dinheiro, mas ela, no fundo, ela não se sente merecedora de ter dinheiro. E aí ela dá um jeito de jogar isso de forma sem amor, sem cuidado, e o dinheiro escapa pelas mãos. Então ela pode ter a renda que for, ela não vai conseguir. Porque dentro dela está com aquela crença de que ela não merece.
Aversão
ao dinheiro. Adoração, que aí é para o outro lado do espectro e também é muito prejudicial, quando a pessoa também vive aquilo.
Dinheiro passa a ser um deus.
Dinheiro é tudo. Status, que a pessoa tem necessidade de mostrar mais do que de ter mesmo. Ela nem gosta tanto de dinheiro, ela gosta do status. E a vigilância do dinheiro, que é a necessidade de controle.
Que está sempre...
Também exacerbada, a pessoa
qual,
não vive.
Qual que é a quarta? Qual que é a quarta? Eu só vi
vigilância do dinheiro.
Eu sei, é um medo vigilância terrível, que é da falta, né?
Controle.
É tomado, aí está dominado pelo medo.
É.
O meu era aversão ao dinheiro.
É. No fundo é...
O meu era isso, porque eu achava que meus avós, bisavós e meus pais mereciam ter ganho mais dinheiro do que ganharam. Eu também achava os ricos más pessoas, e depois um dia eu me dei conta que eu conhecia muita gente rica e só gente rica é legal, e que os ricos que eu achava más pessoas eram uma entidade. É verdade, era uma imagem. Eram os ricos das novelas e os ricos dos filmes, das séries, porque os ricos que eu tive colega na escola, cara, pais muito ricos, no meu caso, fazendeiros muito ricos. Pessoas absolutamente boas, normais, não é o estereótipo do rico. Então, o meu era aversão ao dinheiro. E por isso ele vazava.
Vazava.
E quando toma consciência...
Uma parte queria fazer e a outra botava fora.
Quando você dá consciência para a pessoa desses quatro espectros.
Espectros.
É. Muito obrigado. Consegue mudar.
Ou ela começa a enxergar exatamente ele enxergando aqui. Vendo e passando um filme na cabeça também. Porque tem muita ligação com a nossa geração, nossos antepassados. Nessa psicologia do dinheiro também tem um processo de estudo que mostra a socialização econômica. O que é socialização econômica na psicologia do dinheiro? Os nossos primeiros 7 anos de vida, onde a gente foi socializado economicamente, que basicamente é a maneira como a gente enxerga dinheiro na nossa vida. E a gente constrói isso até os 7 anos. E essa construção, ela vai vir de como você viu as pessoas lidando com o dinheiro na tua frente. Tendo muito ou pouco, se eles brigavam por dinheiro, seus pais brigavam por dinheiro, tendo ou não tendo, se eles eram poupadores ou eles eram gastadores, se eles comparavam preços.
Eu fiquei igualzinho aos meus pais.
E aí,
eu fiquei igualzinho.
E tem também muito isso, sabia? Da coisa do merecimento, de falar que, poxa, meus pais...
A gente quer imitar, né?
A gente quer honrar os nossos pais.
Isso,
né?
Aí. Meus pais fizeram muito.
Somos leais.
E até a dado momento, agora eles guardam, tem renda passiva, tá tudo bem. Até a dado momento, eles só faziam, e o mesmo sintoma meu, reinvestiam muito. Porque o meu jeito lícito de botar fora é investir muito, arriscar muito em negócios ou em aplicações, e investir além do razoável em desenvolvimento humano. Eram os meus ladrões, né? Então eu fazia, porque eu não era o consumo. Não era o status. Tanto que eu demorei a ter carro bom. Eu tive carro bom depois disso. Eu tive carro bom depois de cobrar. Quando eu quebrei, eu tinha um Fiat Palio. Não era o status, não era a adoração de dinheiro. Era a aversão.
Mas encontrava uma maneira dele...
Encontrava um jeito de
escapar.
E aí tem muitos sintomas meus. Eu gosto de falar porque ajuda muito as pessoas, né? Então, um jeito era cuidar mal da gestão da empresa. Então, investia demais na empresa, muitas condições de trabalho, e aí exigia de menos dos colaboradores, tolerava demais a incompetência. Tudo formas de fazer embora para ficar calmo, que é, eu não posso ter dinheiro. No profundo é isso, eu não posso ter dinheiro. E é muito louco a briga de crenças, porque a minha crença principal foi instalada quando eu estava criança, que é uma crença, eu vou ser rico. Eu tinha essa crença, olha que coisa louca. A crença... visível aqui é eu vou ser rico. E eu não tinha nem pressa para ser rico. Mas no profundo da alma, e daí vem a lealdade cega, o amor cego, a família, aos antepassados, não posso. Então é isso que dificulta que as pessoas tomem consciência que tem mecanismos que fazem ela querer dinheiro e não querer. Ela fazer e não fazer.
Sim.
Ela cuidar e não cuidar. Porque como nós somos seres de luz e sombra, as duas coisas estão atuando em nós, né? O quê? A capacidade de fazer, cuidar do dinheiro e a capacidade de não fazer e de descuidar. Só que essa aqui geralmente é mais oculta. Então, se tu pergunta para as pessoas quem quer ser rico, eu já perguntei, poucas pessoas não levantam a mão. Poucas não levantam a mão. Todo mundo quer. Ninguém diz, não, eu não quero. Algumas dizem. E essas eu tenho uma pegadinha para elas, né? Eu gosto muito de fazer esses testes, né? Então, aí, quem quer ser rico? E todo mundo levanta a mão e tem isso. Tu não levantou a mão? Não, eu não quero. Deixa eu te dizer uma coisa. Um amigo teu jogou na Mega Sena, no teu nome tu foi sorteado. E agora o que tu vai fazer com o dinheiro? Aí a pessoa dá risada. Ah, não, mas aí eu quero. Opa, mudou. Mudou de opinião de uma hora para outra. Porque, na verdade, a pessoa quer, mas as crenças são tão arraigadas que ela nem se permite assumir. Porque é feio assumir isso.
Não, perfeito. Assim, isso que você trouxe é o seguinte, que eu vejo muito aí. Todo mundo quer ser rico. Mas quem de verdade acredita que pode ser rico um dia?
Isso, muitos desistem de querer porque acham que nunca vão conseguir.
Muitas vezes a pessoa nem se propõe a...
De tanto que acha que não pode.
Eu quero ir para a Lua, eu quero ir para Marte, eu quero... Mas você pensa em realmente buscar esse caminho de riqueza? E a riqueza é relativa também. Uns vão ser ricos só com 100 milhões, outros vão ter 300 mil e estão felizes, né? Renda passiva, você pode viver com menos. Mas o ponto é... E aí riqueza, eu gosto de um conceito que é a liberdade financeira. Que é que eu acho que é o brilho de buscar. Por que, que você vai buscar riqueza? É para ter um carro importado? É para ter uma mansão? Se você quiser isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a liberdade financeira, sim, eu acredito que é um conceito que as pessoas poderiam buscar, porque leva esse conforto, e todo mundo precisa e quer ter conforto. É uma hipocrisia dizer que não, ninguém... Né, você mudar para um apartamento o dobro do que você morava antes é melhor do que... Né? A gente não pode ser hipócrita. E, principalmente, ter essa tranquilidade com o passar do tempo. A gente trabalha pra caramba, tá buscando as coisas. Por que não você se permitir sonhar? No Bolsa Família, quando a gente fez o projeto lá atrás, uma coisa que foi avassaladora foi quando a gente começou a ver lá com esses grupos de mulheres, lá na etnografia, na conversa, perguntava qual que era o sonho dessas mulheres. Qual que é o seu sonho? A maioria dizia que não tinha sonho. Porque ela não se dava o luxo de sonhar.
Tomar e ter comida.
É, ali era o curto prazo, é conseguir ter comida na mesa para meus filhos comerem. Então essa escassez, ela tira realmente, o túnel da escassez, tira essa visão de, poxa, eu posso ter uma vida melhor. Eu posso sonhar sim, realizar meu sonho. E a gente conseguiu mostrar isso para elas. O sonho delas é comprar uma máquina de costura para poder costurar para as amigas, para a comunidade, etc.
Eu lembrei de uma passagem da minha vida aqui, estava em silêncio porque eu estava refletindo. E veio um dia que eu fiz, bem naquilo que você falou, dos 0 aos 7 anos, uma briga do meu pai e da minha mãe. Meu pai brigando muito com a minha mãe, porque eles brigavam, sei lá, nem sei porquê. Mas eu escondido dentro do armário e falando, eu prefiro não ter dinheiro e ter meus pais um relacionamento saudável.
Que bárbaro, né?
E aquilo que o Décio fala, aquelas promessas de infância que a gente faz para nós mesmos, aquilo fica gravado e marcado na nossa alma, na nossa consciência, e aquilo nos trilhas. E eu também era esse cara aí que não quero nem saber, eu sei fazer dinheiro. Sou uma máquina de fazer dinheiro. E eu odiava olhar pro dinheiro. Uhum. Até que eu fui lá no dente do Didi e falei, eu preciso pegar uma pessoa que é boa no dinheiro. E hoje eu dou para minha esposa para ela poder olhar para isso com carinho, porque eu faço dinheiro, eu tenho alguém aqui ao meu lado que é 100% confiável, que pode ficar cuidando disso para mim. Mas vem muito dessas coisas da nossa infância, né? Como a gente viu ali, uhum, e aquilo nos traz. E isso também faz a gente parar de sonhar, como você diz agora, né?
E sonhar com a crença que vai conseguir conquistar. Porque sonho, né? A pessoa às vezes está sonhando um negócio, amanhã está sonhando outro negócio, ela fica ali numa crença, e se minha vida fosse assim? Mas é muito longe, ela de fato não acredita por crença, ou porque no fundo ela tem preguiça, ou porque ela acha que isso daí é inacessível mesmo. E o ponto é, não é pra você sonhar pequeno e se contentar com... E esse é um debate importante também, porque a gente tá falando assim, ah, então quer dizer que você nunca vai estar contente, nunca vai estar feliz. Acho que a felicidade é diferente. Felicidade... Dinheiro traz felicidade? Sim, traz felicidade. Até um certo nível, até um certo padrão. Claro que você vai ter um ganho de qualidade de vida. É, isso foi comprovado também em outro estudo, que mostra que nos Estados Unidos, por exemplo, é até $80,000 por ano. A felicidade aumenta. Uma família que ganha 40 mil por ano, dá uma diferença muito grande para quem ganha 80. Mas de 80 para 100 não dá diferença. Pouquíssima, quase nenhuma. Porque tem realmente um limite ali de renda em si, dinheiro matemático, né? Mas tem uma coisa que é muito legal, que é o delta, né? Que é a variação. Quanto a pessoa cresceu na vida dela. Essa é uma sensação que é comprovadamente maravilhosa, de progredir. Pessoas, às vezes, ela não tinha nada e ela progride um pouco, ela já tem uma sensação de conquista, de valorização, de autoconfiança. Poxa, eu consegui vir até aqui, eu consigo mais um degrau. Consigo melhorar, construir uma vida melhor.
Eu lembro um grande mestre chegando para mim falando, psicologia, autoconhecimento, não dá dinheiro para a família que você vem. E aí eu falei, eu não estou vindo pelo dinheiro, estou vindo pela realização. Quando eu realizar, isso vai acontecer na minha vida. Quando eu comecei a realizar... Uhum. O dinheiro começou a chegar de uma forma que talvez nem ele entenda, uhum, a quantidade que vem. Porque é para o mais, para a vida, para o propósito. E aí mas eu tive que fazer grandes trabalhos. Esse aqui é o mestre de fazer os trabalhos de olhar para dentro de si, fazer os resgates que tem que fazer, deixar as lealdades, o amor cego para trás, e fazer todo esse caminho do autoconhecimento para poder me libertar e seguir com autoconfiança, como você disse, para poder sonhar, formar estratégia e seguir.
E acreditar que é possível.
É possível. O mundo é abundante, a vida é abundante.
Tiago, vamos deixar essa conversa profunda linda, psicológica, que é a base de tudo agora para trás. Vamos dar um passinho um pouquinho diferente. Vou fazer de conta que a gente está no Instagram. Quais são aí os...
No quê?
No Instagram. É... Os principais ladrões da saúde financeira, os principais obstáculos, principais sabotadores, três ou quatro, assim,
uhum.
É... vilões da saúde financeira.
Uhum. Primeiro é a ganância. Uhum. Muita gente, às vezes, começa nesse mundo e acredita que vai enriquecer porque vai aprender a investir e não é por aí. Uhum. O que enriquece é trabalho, o que enriquece é renda.
Consistência.
Consistência.
Deixa eu falar disso. Tem um grande amigo, ele é educador financeiro, assim. E aí o Instagram deles. Fulano começou com 5 mil reais. Em 10 meses ficou com 50 mil reais. Um exemplo. Ciclano começou com 15 mil reais. Em um ano tem 1 milhão. Tudo verdade. Tudo verdade. E aí eu tô conversando um dia com ele e no meio eu fiquei... Como é que faz isso, né, cara? Como é que faz? Aí eu perguntei pra ele. Ô, meu, diz pra mim, como é que tu ajuda as pessoas aí? Tu ajuda mais elas. Olha que lindo, isso corrobora o que tu estás dizendo, tá? Como é que tu ajuda mais as pessoas? Dizendo aonde é o melhor lugar pra colocar o dinheiro ou ajudando ela a reservar um dinheiro? É óbvio, né, Marcelo? Que é reservando o dinheiro do trabalho dela. E eu fiquei mais fã dele, porque ele foi honesto, né?
Claro.
Ele é honesto com seus clientes e foi comigo e tá tudo certo. Ou seja, não é a melhor aplicação financeira que vai fazer tu formar o bolo. É tu ter uma disciplina, é tu ter o teu trabalho como ponto de partida de tudo. Ele começou a dizer, Marcelo, as pessoas vão gostando, e elas começam poupando 5%, e ela vai criando gosto, e daqui a pouco ela já poupa 10%, e tem gente que chega a 20%, e tem gente que vende um carro vende um pedacinho do seu carro e investe, e daqui a pouco já se dá em conta que o apartamento de 3 quartos está caro e já vai para um de 2 quartos e aquele quarto ele investe, e é aí que as pessoas multiplicam o patrimônio. Só estou contando essa história para corroborar. Não é a aplicação, é o trabalho que tu chamaste.
É, e tem uma dinâmica no mercado financeiro que ela é muito certa, que quanto mais possibilidade de retorno você tem no investimento, mais risco você tem nele também. Então, você pode ser um investidor mais arriscado, né? A gente chama arrojado, mas você vai estar arriscando seu patrimônio. Então, se você não tem uma reserva de emergência, não tem um investimento mais seguro ali,
e tem uma coisa, se tu arrisca, pode anotar aí, uma hora tu vai perder. Se tu arrisca, não tem estatística.
Tem que diversificar. E ganância é muito ruim, porque a pessoa cai em golpe, cai em coisas, porque ela está querendo ganhar rápido. Tudo ganhar rápido. Dinheiro rápido.
E ela fica frustrada e fica descrente
e
depois.
Nunca mais volta. E acredito que vai continuar daquele jeito.
E o que é pior de tudo, ela não desacredita do investimento financeiro, ela desacredita de si.
De si.
Porque a culpa que dá.
Muita coisa eu já vi. Tipo, oportunidade de ouro. É, agora. Fulano garante 5% ao mês, eu já vi de tudo, 10% ao mês, garantido. Não existe isso. A dinâmica do mercado financeiro não multiplica dinheiro assim. Você investe, tem coisas que valorizam, né? A pessoa fala Bitcoin aí, valorizou, mas também já desvalorizou. Tem coisas que valorizam e desvalorizam. Não tem bola de cristal para você saber o que vai valorizar. Né? Então é diversificar, claro, aprender, ter consciência e consistência.
Mas isso é o segundo post do Instagram. O primeiro são os vilões. Depois vai vir o...
Ganância. É a impaciência.
Ah, eu ia chamar de pressa. Impaciência é melhor.
Pressa, impaciência.
Impaciência é melhor.
Porque tem que ter tempo, não tem jeito. No mínimo 5 anos, 10 anos para você começar a ver o negócio acontecendo, né? Tanto nos juros compostos quanto na formação do seu patrimônio. Então é a impaciência, é um preço caro. É a inconsistência também.
É hora guarda, hora não guarda.
É, achar que, agora fiz um esforço aqui e guardei esse dinheiro. E aí, parece ali outra coisa, vai gastar. É, fica ali no efeito sanfona que eu falo.
Montanha
efeito
russa.
Sanfona. Consegui, fiz um esforço. Não pode ser uma coisa que gere tanto esforço. Se for um sacrifício muito grande,
uma hora tu não aguenta.
A pessoa faz um mês e acha horrível. Igual a pessoa que quer fazer um regime.
Fazer regime, é?
E vive na salada durante um mês. Ela vai odiar a salada, porque ela ficou só um mês comendo salada. Tem que ter um equilíbrio. Então, paciência e inconsistência. E acredito que um erro muito grande é você não levar isso a sério. Não sei como é que eu teria um adjetivo para isso, mas a descrença talvez seja. A descrença de que é possível, né? Então, eu vejo muito isso das pessoas não levarem isso a sério.
Mas não levar a sério, muito embora não seja uma palavra, é bom, sabe? Ah, vou brincar. Não, isso é muito sério. É a tua vida, então, é o teu dinheiro, é o teu cuidado.
É coisa do compromisso com você mesmo. Se a gente não tem compromisso com a gente mesmo, a gente não tem com nada mais. Você falou muito bem do autocuidado ali, da questão do amor.
Se a gente quiser resumir uma palavra, que acho que vai ficar bonito, tu falou levar a sério. Eu cheguei a brincar, mas brincar seria brincar com seu dinheiro, né? Irresponsabilidade não é a melhor palavra, mas é não levar a sério.
Falta de compromisso, eu acho. Que a pessoa, ela quer, mas ela não quer a ponto dela se comprometer. E funciona quando você se compromete. Fala assim, cara, seu dinheiro, seu futuro, se você separa 10% da sua renda para fazer um monte de bobagem, por que você não consegue fazer para o seu futuro, colocar isso como uma regra?
Ganância.
A disciplina, eu acho que é a indisciplina, talvez. Mas a disciplina, ela é libertadora. Ela te dá uma
coisa mais libertadora.
Uma revolução.
Disciplina e liberdade foi o tema de uma palestra, de um filme que eu fiz uma vez. Disciplina e liberdade. Um símbolo de disciplina para mim é meu filho Pedro. Pequenininho, eu ensinei para ele: meu filho, faz o dever de casa que tu passa o fim de semana livre. Aí disse: Pedro, vamos fazer tal coisa. Ele: não, pai, eu tenho que estudar. Estuda amanhã. Não, pai, eu vou estudar hoje que eu quero ficar livre. Disciplina é liberdade, não tem nenhuma dúvida. Ganância, impaciência,
inconsistência
e indisciplina. Esses são os vilões.
Isso.
E agora, quais seriam os pilares sobre os quais se assentam uma pessoa que está bem educada, que tem inteligência financeira? Ela
resiliente assenta... financeiro.
E até uma coisa assim que eu acho que leva a isso é a clareza. Clareza é a primeira coisa. Porque não adianta nada você falar: ah, é importante investir, é importante juntar 10%, 20%. Se a pessoa não sabe para que eu estou fazendo isso.
Inclusive, a gente deu clareza para elas quando a gente explicou o porquê de ter o colchão.
Exato.
Por que
imagina
ter
você
o
numa
dinheiro
situação
da paz.
Crítica financeira.
Não é só para poupar, para ter dinheiro. É mais profundo.
Não
então,
é
a clareza.
Acumular a
montanha. Por quê? O para quê? O porquê? Com que finalidade você está fazendo isso?
Isso funciona.
Com que propósito?
Comprovadamente também, isso funciona de forma absurda quando você tem a clareza para quê. Então você fala assim: ah, por que que é importante você investir por exemplo, num tesouro IPCA, que é um título público que paga a inflação mais uma rentabilidade anual para investimento de médio prazo. Ok, médio prazo, vai ter inflação, você vai ter uma rentabilidade garantida, você não perde poder de compra, e ele tem uma data de vencimento lá na frente. Você vai comprar um tesouro IPCA 2026. Lá em 2026 você vai resgatar com a rentabilidade que você contratou. Se você resgatar antes, você pode perder dinheiro. Mas por que você está fazendo isso? Ah, porque em 2026 meu filho vai fazer intercâmbio. Eu vou precisar de ter 100 mil reais, 50 mil reais. Eu vou precisar de comprar alguma coisa. Plano para a tua vida. Olhar para frente. Olhar para o que você quer. E quando você tem essa clareza, o ato de guardar o dinheiro, de poupar e investir...
fácil.
Você sabe para onde ele está indo.
Está mobilizado.
Ah, pô, vou comprar isso daqui. Não, entrar na promoção. Mas e o intercâmbio que eu quero fazer? E aquela viagem que a gente quer, aquela casa que a gente quer comprar? Você está vendo o melhor e você visualiza o que você quer. Né? Pessoa que está fazendo regime, ela se imagina lá na praia, né? Usando lá.
Bonitona.
Então, essa visualização do futuro é o que faz a gente... ter um comportamento que é muito difícil para o nosso cérebro, que é o da escolha intertemporal.
Uhum.
Que é privar o hoje optando pelo amanhã, que é o antinatural.
Sim.
O natural é você privilegiar o prazer, o agora.
Lá no estado primitivo a gente tinha que arrumar boia por dia e deu, né? Acabou.
Perfeito.
É isso. E que outros pilares nós vamos nos assentar? Primeiro é clareza.
Clareza. A outra, o outro pilar é a antifragilidade. A resiliência, sim, ela é tomar a porrada
e voltar ao seu estado natural.
A antifragilidade é a gente tomar a porrada
e crescer.
E ainda conseguir dali ser melhor do que antes de tomar a porrada. E aí que eu vejo muita gente caindo.
Não aprendendo.
E desistindo no meio do caminho. Então tem essa antifragilidade, é essa consistência de uma, dizendo que é um processo. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai fazer coisas erradas com o dinheiro, mas olhando pro futuro, com essa, desenvolvendo essa musculatura de que vai precisar assim, de um processo aí de aprendizagem. Isso funciona. A gente não se dá conta disso, né? A gente aprende na porrada.
Muito.
E a gente volta melhor.
Precisa validar, né? Precisa dar uma olhada.
Dor cria músculo, bicho.
Tem um estudo de Harvard que fala para você ser mais resiliente, sabe qual que é? Escreve num papel as histórias de superação da sua vida.
Excelente.
E depois conta para as outras pessoas como você superou.
Excelente.
Você quer se tornar mais resiliente? É isso. Então faça como você perdeu dinheiro e depois recuperou tudo isso. Escreve, aprende. Como você conseguiu ter sucesso e comprar seu carro? Escreve, aprende. E a partir disso, ensina outras pessoas. Você sabe melhor que eu, quando você ensina outras pessoas, você acabou de falar, eu dando aula, comecei a estudar e aprender.
Me colocaram lá, tive que fazer. O inglês foi a mesma coisa. Eu falava inglês bem, porque eu tinha feito intercâmbio, mas eu não sabia assim, as gramáticas exatamente certinhas. Eu ia ter que ir para a sala de aula para ensinar, eu tive que aprender, né? Aprende mais ensinando. E acho que tem uma coisa aí também, junto com essa coisa da antifragilidade, da resiliência, é entender assim, esse é um processo que a gente, que é o que a Carol Dweck chama de mindset de crescimento. Esse é um processo também que a gente precisa entender que você pode não saber nada agora, mas o tempo vai passando e você vai aprendendo e vai sabendo. Nós somos capazes de aprender tudo que a gente quiser.
Então, fazer sem saber, fazer sem entender direito. Começar.
Dar o primeiro passo e perceber esse movimento que vai te dar essa autoconfiança para conseguir essas pequenas vitórias. Acho que junto com isso eu adicionaria isso. Estabelecer pequenos, grandes objetivos, clareza, mas estabelecer pequenas vitórias.
Uhum.
Tudo bem, você não tem lá R$1 milhão ainda, mas você já conseguiu juntar os seus primeiros 5 mil.
Ah, eu adoro.
Caramba,
isso.
Que legal.
Isso aí eu aprendi estudando quando fui ler um livro que estudava, ensinava a estudar. Ele chamou lá de gradientes de meta. Cara, tem que estudar muita coisa, não fica olhando para o todo. Coloca um pedacinho, vou estudar o capítulo 1.
Puta, é mais coisa escrever um livro, né? Escreve um capítulozinho.
Gradiente de meta, foi assim que eu, me libertou. Hoje eu chamo de mínimo movimento possível. Muito bem, senhor, foi lindo, maravilhoso.
Obrigado.
Inclusive, estou pensando também. Aqui, eu tenho uma jornada dos 6 dinheiros, porque eu ensino as pessoas a dividir em 6 dinheiros. Né?
Ah, é? Opa.
O dinheiro para esquecer, o dinheiro para doar, doação também.
Muito.
Doação trabalha a generosidade, também ajuda a gente a lidar com medo, né? O dinheiro para se autodesenvolver, o dinheiro para desfrutar, o dinheiro para investir, enfim, são 6 dinheiros. Não vou entrar nisso agora. E se tu me autorizar, e o Robson também, isso aqui é nosso, né?
Lógico.
Eu vou adicionar isso como bônus na jornada dos 6 dinheiros lá, esse nosso podcast.
Pô, que legal.
Vai ficar lá como um bônus, beleza?
Que bom. Muito legal.
Então tá, sabe como que a gente termina esse negócio aqui?
Opa.
A pessoa tem que dar 1000 vezes o que ela nos deu mais aqui. Como tu nos deu mais dinheiro, tu tem que dar R$1.000 pra mim.
R$1.000?
Tu falou de dinheiro, tem gente que tem que falar de amor e nos dá 1000 amores.
Entendi.
Não, a gente termina pedindo pro convidado nos contar por que valeu a pena estar aqui. Esse é o nosso pedido.
Poxa, valeu muito a pena. Só um motivo só?
Quantos tu quiser.
Não, por estar com vocês aqui, que são figuras excelentes. Foi um papo leve. Acho que um papo igual a gente falou no começo, né? Aqui de amigos no bar ou conversando aqui sem... Eu gosto muito dessa coisa despretensiosa, da gente conversar a realidade sem máscara, sem ficar também cheio de dedos, né? Acho que a beleza de um podcast é isso. Você poder contar a história e é a verdade, né? É a, é a, uhum. Acho que pode ter uma pessoa interessada ou quem, quantas forem, a gente está falando da nossa história, da nossa vida. E acho que gostei porque acho que falei coisas aqui que eu acho que nem deve ter contado em outros lugares ainda. Então, histórias legais.
Uma maquininha de extrair coisas.
Extraíram coisas boas. E acho que, poxa, espero que tenha feito sentido aí para as pessoas. Foi, para mim foi muito legal também escutar, ouvir de vocês aí.
Ó, quando tu estava falando dos pilares, eu pensei, esqueci, mas eu quero adicionar, né? É, amor, cara.
É, gostei disso.
A cara. Educação financeira sustentada como um ato de amor. Nós não podemos esquecer disso. Porque a gente tem uma visão muito, assim...
cartesiana, né?
É,
a coisa é muito reta, técnica.
Técnica, é, né? E é muito além disso, muito embora a técnica ajude pra caramba, né? A gente não tá aqui desprezando a técnica nem de perto, mas tem que ser sustentada em algo mais, mais sólido, né?
E é pro bem, sabe? Esse tempo todo que eu trabalho com educação financeira, nunca veio alguém e voltou pra mim e falou assim, ó, minha vida piorou depois que eu comecei com educação financeira.
Não tem isso aí, né?
Ninguém, cara.
Ninguém veio pedir dinheiro de volta.
Ninguém voltou.
Legal.
Então é só pro bem.
Porque valeu a pena, bicho.
Para mostrar o quanto é importante a gente trabalhar essa resiliência financeira desde pequeno nas crianças, nos adolescentes, que a gente possa mostrar que tá ali, a gente pode lidar e que o mundo tá aberto aí para abundância, né? E saber em que lugar que você tá para poder fazer a transformação. A famosa dar consciência.
É.
E é um prazer, né? Preciso falar que tem grandes amigos na mesa. Que a gente convive.
Sabe
é
que essa
bom.
Foi uma das minhas alegrias. Fim de semana, desde quinta, a gente estava os cinco da família reunidos, né? Porque mora um em cada cidade. Não é bem isso, mas enfim. E a gente estava, pelas circunstâncias, férias, aniversários e tal. A Fabiana faz dia 12, o Pedro dia 11, a gente estava junto. E um dos nossos assuntos é dinheiro. A gente fala o quanto a gente gosta de dinheiro. Aí o Pedro fala o que, que ele vai fazer com o dinheiro dele, eu dou conselho, ó, mudei do meu assessor da XP, vai todo mundo pro novo assessor, dei os motivos para ele, foi todo mundo, me ouviram, e aí um tem um pouquinho mais, outro tem um pouquinho menos, mas é, e daí? E aí um ensina um pouquinho pro outro, outro ensina um pouquinho pro um. Então,
acabar com esse tabu,
a gente,
né?
Fala disso, a gente conversa sobre isso, é bem legal. Para mim valeu a pena, porque me deu uma puta vontade de cuidar ainda mais do meu dinheiro,
é isso,
cara.
Aí.
Ainda mais. Eu pude fazer uma viagem ao tempo que eu mal cuidava do meu dinheiro,
uhum.
E ao mesmo tempo encontrar-se, perceber o quanto eu cuido bem e o quanto me fez bem, o quanto me acalmou, o quanto me deu leveza, o quanto me deu clareza, o quanto me dá até mais capacidade de arriscar mais hoje, porque eu arrisco com muito mais paz e arrisco até mais do que arriscava antes, que é uma loucura, um aparente contrassenso, né? Se eu tenho base, eu posso ir mais alto.
Exato.
Né? E me deu vontade disso. Por isso que valeu a pena. Gui, assim que a gente fala no Rio Grande do Sul, Gui. Muito obrigado. Foi uma alegria, tá bom? A gente, todo mundo que veio até aqui até hoje é convidado a voltar. E um dia a gente espera tê-lo de volta aqui para nós aprofundar ainda, trazer outros aspectos.
Muito bom.
Foi uma alegria.
Será um prazer.
Muito bom.
Obrigado.
Este foi o...
Vigésimo.
Vigésimo?
É, bateu um aniversário.
Gostei, 20. Né? Número redondo.
Foi o 20º episódio do Vida é Podcast com o Thiago Godoy. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.